A comissão externa da Câmara que acompanha os rompimentos de barragens de mineração vai discutir hoje a repactuação do acordo judicial relacionado ao rompimento da barragem do Fundão, ocorrido no município de Mariana em 2015. O desastre ambiental, o maior da história do país, causou 19 mortes e impactou toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Em outubro agora foi assinado um acordo entre o governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e as três empresas envolvidas na tragédia, a Vale, a BHP e a Samarco. Pela acordo, as mineradoras vão pagar 132 bilhões de reais para reparar os danos. O debate foi proposto pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, com quem a gente vai conversar agora sobre o tema. Como vai, deputado? Tudo bem?
Tudo bem, Mauro. Grande abraço aí para os nossos telespectadores e ouvintes aí da TV Câmara e da Rádio Câmara. Um abraço.
Um abraço, é um prazer ter o senhor aqui no programa. Pelo novo acordo para a reparação dos danos causados, né, pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, as três empresas se comprometem a pagar 130 bilhões de reais. Como será esse pagamento?
Pois é, Mauro, vejam bem, já são 9 anos, né? É bom lembrar sempre que aquilo não foi um acidente, foi uma tragédia criminosa. As empresas sabiam do risco de rompimento. Lembrando que a Samarco é a composição de duas outras mineradoras, que são, inclusive, das maiores do mundo, a BHP Billiton e a Vale. E que, depois de Mariana, ainda houve a tragédia de Brumadinho. Nessa, a situação de mortes foi muito pior, foram 172 vidas perdidas. Nesse caso que nós estamos falando de Mariana, 9 anos atrás, foram despejados milhões de metros cúbicos no Rio Doce. E isso foi até o mar. Então, vocês imaginam, o prejuízo foi enorme, social e ambiental. As pessoas que viviam do rio, que precisam da água do rio, que viviam da pesca, agricultores familiares, cidadãos e cidadãs que moram próximo ao rio também, porque tiveram tudo contaminado. Então, o prejuízo social foi muito grande. Caiu o nível de renda, isso abarrotou a saúde pública, deu caos na educação. Então, as repercussões são enormes. Do ponto de vista de saúde, então, nem se fala. E na questão ambiental, claro. Então, nós temos um rio hoje poluído, precisa de fazer reflorestamento, e nesses 9 anos, muito pouco foi feito em relação ao que era necessário. Por isso que se fala em repactuação. Foi o que foi assinado agora. Essa discussão já vem de mais tempo, posto que as reclamações eram muitas. No governo passado, do presidente passado, eles tentaram, junto com o governador de Minas, fazer um acordo muito ruim. Era um acordo que, no final das contas, ficava em torno de 60 bilhões, apenas isso, que nós praticamente dobramos, né? Fomos para 130 bilhões, sendo 100 bilhões que serão destinados aos estados e à União, que terão que fazer as reparações sociais e ambientais. E mais 32 bilhões que serão feitos pela própria empresa, aí em especial em questões de reflorestamento e retirada de registro. Isso fora o que já foi aplicado, que é o valor, então, que a Samarco diz que aplicou durante esse período. Esses recursos, eles têm, para a questão social, por exemplo, rendas para as pessoas que não conseguem e não conseguiram se recuperar desse procedimento. Eles terão renda mensal, serão destinadas a eles para reparação desse processo. Tem as reparações daqueles também que perderam terras, perderam materiais, perderam, enfim, o seu modo de trabalhar, perderam o direito de pescar, enfim, tudo isso tem recursos destinados para essas pessoas. E também para recuperação social de empregos, projetos, né? Que coloque alternativa ao modo que eles viviam, e também, além disso, outras questões importantes que são relativas à saúde pública, reconhecido, então, este problema, ter um investimento grande, na educação, tanto em questões de rádio, educação, tanto em questões de universidade quanto institutos federais, educação básica, nós estamos também dando suporte para que no sistema educacional a gente possa dar alternativas de modo de vida a essas pessoas. Nós temos também, para a própria comunidade, apresentar alternativas econômicas que serão aplicadas para essas comunidades, recursos especiais para quilombolas, para áreas indígenas, e a empresa terá, como eu disse, que fazer reflorestamento e retirada de rejeito. Agora, tudo isso precisa de uma governança, e o governo está preparando então um decreto para saber como é que isso vai ser gerido, tanto por isso o governo federal, que tem a obrigação de tomar conta de tudo, quanto também dos estados. Esse debate que nós vamos fazer hoje à tarde, para saber do Ministério Público como é que viu o acordo, da Defensoria Pública, e principalmente do governo, vai estar presente o Fidelis, doutor Fidelis, da Advocacia Geral da União, que vai nos passar um retrato mais consistente do que é o acordo e como o governo está pretendendo fiscalizar e fazer governança desse processo. Só para terminar, esse recurso não será um recurso que ficará no orçamento. Ele é um fundo próprio, ficará no BNDES. E também isso nós queremos saber como que esse recurso vai sendo passado aos estados, aos ministérios, para executar as obras necessárias dentro da bacia do Rio Doce. Então é mais ou menos isso. Vamos esperar uma reunião importante hoje para que os atingidos também nos ajudem a fazer o controle agora do acordo feito.
Deputado Rogério Corrêa, do ponto de vista ambiental, o senhor disse que o Rio Doce continua poluído, é preciso fazer um reflorestamento. Como que vai ser feito esse reflorestamento? Existem prazos, existem metas? Como é que isso vai ser acompanhado?
O reflorestamento, ele vinha sendo inicialmente feito pela Renova. Foi bom você tocar nesse assunto. Que, inclusive, hoje, o ouvidor da Renova estará com a gente. Renova era a empresa responsável por fazer as reparações. E muitas coisas não funcionaram, algumas sim. Hoje, o ouvidor da Renova vai nos dar um quadro de como é que isso funcionou até agora e o que precisa ser feito para melhorar esta gestão, em especial de reflorestamento. Tem experiências interessantes que foram feitas com os próprios agroextrativistas locais, com os assentamentos rurais, que são muitos que existem no Rio Doce, com comunidades indígenas, com ribeirinhos. Então, a ideia é que eles próprios participem desse reflorestamento ou continuem a participar. Além desta audiência de hoje, nós estamos marcando uma ida em experiências de reflorestamento que foram feitas. E a gente espera que isso continue em grande escala, porque ela é fundamental para a recuperação de nascentes e a recuperação do próprio rio. Então, este é um dos pontos que fica para a empresa fazer, mas o governo tem que ter o controle, respondendo sua pergunta, aquilo que será feito e dos prazos. Outra questão referente que a empresa tem que fazer é retirada de rejeito, especialmente na barragem de Candonga. E retirar esse rejeito não é algo simples, tem que ver aonde vai colocar, se isso não vai piorar as condições. Então, tem muito trabalho a ser feito, por isso a nossa comissão externa das barragens, ela continua. Nós já conversamos, né, com o presidente Lira, vamos conversar com o futuro presidente que será eleito para manter essa comissão de barragem, para a gente poder fazer a fiscalização deste acordo, dessa repactuação, mas seguir também fazendo a apuração do que está sendo feito, o acordo feito na outra barragem, que é de Brumadinho, além de outras em Minas Gerais que tem risco de rompimento. Então, a comissão externa ainda tem muito trabalho pela frente.
Deputado Rogério Corrêa, esse acordo que já foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal vai vigorar. Como as populações que foram atingidas receberam? Eles acreditam que esse acordo é justo? É o que eles esperavam? Ficou aquém do que esperavam?
Reclamam que ficou aquém, mas que reconhecem que foi possível de ser feito agora. É bom ressaltar, Mauro, que avançou muito. Se esse acordo tivesse sido assinado no final do governo Bolsonaro com o governador Zema, ele tinha sido feito com valor de metade do que nós temos hoje, apenas 62 bi e pior, não tinha nenhum controle. Ele poderia ser distribuído para toda Minas Gerais e Espírito Santo, sem delimitar quais as ações realmente de recuperação para a bacia do Rio Doce e para os atingidos. Então ele avançou muito o acordo, foi bom que o presidente Lula não permitisse a assinatura dele na transição do governo, que nós fizéssemos todo esse debate. A expectativa nossa é muito positiva, de que a vida das pessoas vai começar, de fato, a melhorar, que eles vão receber o auxílio emergencial, vão receber recursos também para poder montar os seus negócios, vão receber acesso à educação especializada na região, tanto do ponto de vista de ensino técnico profissionalizante quanto de universidade, acesso à saúde pública de melhor qualidade, inclusive com doenças que estão vindo agora a partir, né, dessa lama, tanto da água que se bebe quanto o ar que se exala. Enfim, eu acho que as expectativas agora são mais positivas, mas, sinceramente, é muito trabalho a ser feito, porque o nível de problemas aumentou muito na região do Rio Doce. É isso que se dizer, uma coisa importante, que está também nesse processo, é todo o saneamento básico de todos os 49 municípios envolvidos. Então, todos terão que ter, a partir de recursos que serão colocados em estados e municípios, o saneamento básico para que a água vá limpa agora para o rio, para ajudar na recuperação ambiental.
Deputado Rogério Correia, qual o panorama que o senhor faz das barragens de mineração hoje no Brasil, 9 anos depois desse acidente gravíssimo?
Olha, muito bem, Mauro. Nós precisamos de duas tragédias criminosas acontecerem em Minas para mudar a legislação. Quando aconteceu a de Mariana, nem a Câmara, nem a Assembleia Legislativa de Minas, eu na época era deputado estadual, conseguiram mudar a legislação, apesar de existirem propostas de vários deputados. Eu mesmo, na Assembleia Legislativa, tinha apresentado propostas de alteração da legislação, que a gente chama agora de Mar de Lama Nunca Mais, e também de defesa dos atingidos barragens. A Câmara Federal também tinha apresentado várias propostas. Nenhum mandou, impressionante. Aí, quando veio, 3 anos depois, a nova tragédia, de Brumadinho, que matou 172 pessoas, é que nós conseguimos, através de CPIs, fazer com que se andasse mudanças na legislação. Eu vou ressaltar duas aqui na Câmara Federal. Uma delas é a mudança na legislação de barragem. E uma das questões que nós terminamos foi esse tipo de barragem, que não pode existir mais, que é a chamada barragem amontante, que você faz utilizando o próprio rejeito da barragem e fazendo alteamentos, aumentando a barragem cada vez mais. Isso, com o tempo, vai dando liquefação, e essa liquefação, ou seja, fica mais líquido que está interno na barragem, ela acaba rompendo a barragem. Em todos os dois casos isso aconteceu, e já se sabia disso, porque tinha rachadura, tinha denúncias, tinha um monte de sinais que a barragem dava de que ela já estava passada. Não era possível continuar com aquela barragem sem retirar dali os rejeitos colocados, sem dar a ela uma nova caracterização ambiental, ou seja, acabar com a barragem. Isso agora na legislação é obrigado. Não se pode fazer mais barragens desse tipo, e existe um prazo para que elas sejam desfeitas, descomissionadas, que é o nome técnico. Isso tem sido feito, embora de maneira devagar, mas já é legislação nossa aplicada nacionalmente. E a outra legislação federal importante, todas as duas foram iniciativas da CPI das barragens e da comissão externa, que já funciona há mais tempo. Foi a lei, a nova lei do PNAB, Política Nacional de Proteção de Barragens, sancionada agora pelo presidente Lula, ela é de minha autoria, e da comissão externa, eu fui relator também, e ela então diz direitinho quem são os atingidos. Antes de fazer qualquer tipo de barragem, não essa que é proibida, mas outras, há que se ter consulta pública, consulta prévia, uma série de rigores a mais e de direito das pessoas que moram naquela região. são reconhecidos, atingidos, dão a ele a característica de organização e de direito. Então, são duas legislações importantes que nós conseguimos avançar, e ainda faltam outras, do ponto de vista penal, para que essas empresas e pessoas possam responder mais rapidamente por crimes ambientais ocorridos como esse. É lamentável que até hoje ninguém tenha sido punido em nenhum desses dois crimes. Então, nós estamos também com propostas de transformar isso em ecocídio e outras que estão tramitando ainda no Congresso Nacional.
Ok, eu vou agradecer aqui o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que participa dessa audiência hoje para analisar esse novo acordo aí em relação à barragem do Fundão em Mariana, fechado depois de 9 anos, depois de tanto tempo, e também para discutir as outras barragens. Deputado, obrigado pela participação e é um bom trabalho para o senhor aí hoje à tarde.
Obrigado, Mauro. Convidar todos que se interessam para assistir, podem também fazer suas perguntas lá, para ficar mais claro como é que vai ser essa nova governança. E eu queria apenas ressaltar mais um ponto que você perguntou e eu acabei deixando passar. São as outras barragens. Nós ainda temos, e quando chove em Minas Gerais, é sempre uma preocupação. Nós ainda temos em torno de 30 barragens que têm algum risco de rompimento. Umas 3 de forma muito preocupante. Então, tudo isso também são trabalhos que nós temos nessa comissão de barragens para vocês conhecerem mais. É uma causa que eu me apeguei a ela como deputado estadual há 9 anos atrás, e agora no segundo mandato de deputado federal, eu permaneci nesse tema por saber a importância disso para o nosso estado de Minas Gerais, para a vida das pessoas e para o Brasil, porque é uma atividade de mineração que precisa também ser aperfeiçoada. Não tem condições dessas mineradoras fazerem o que querem. E muitas continuam, especialmente em Minas Gerais, porque o governo tem uma relação com elas, eu diria até promíscua, uma relação de não cobrança, de não vigilância. Elas acabam não só de minério, mas outras, colocando muitas vezes em risco a vida das pessoas, além das questões ambientais em Minas Gerais. Então é sempre uma vigilância importante que nós temos pelo parlamento em relação ao setor minerário mineiro e brasileiro. Muito obrigado, Mauro. Parabéns aí pelo trabalho.
Obrigado. Até uma próxima oportunidade.